Ana Paula Tavares, olá, bem-vinda. A história também é feita de silêncio.
A revolta na Baixa é menos conhecida e, apesar disso, a mais compreensível de todas as revoltas de 1960-61. Foi um ato de desafio contra o sistema de cultivo obrigatório de algodão. A censura foi tal que não se conhece com precisão quando e onde deflagrou. As causas eram numerosas. A população local era forçada a cultivar algodão, com exclusão de alimentos em certas áreas. Os 31.652 produtores do distrito de Malãs eram obrigados a vender toda a colheita a preço fixo pelo governo, muito inferior ao do mercado mundial. A leste de Malãs havia uma verdadeira cotonocracia que atribuía ao africano o papel de ser apenas um abastecedor da companhia. René Pélissier, La Colonie du Minotaure. Uma data há muito tornada marca das lutas de libertação nacional, o 4 de fevereiro de 1961, deixa por dizer das revoltas camponesas que durante os meses de janeiro e fevereiro ocorreram na Baixa de Cassange, Angola, vasta região de mais de 80 mil quilómetros quadrados, morfologicamente pertencente à bacia do Congo e irrigada pelos rios Luhosa, Cambo, Lui, Lohanda e onde alternam a savana e a mata de panda. A história relembra e trata os caminhos do comércio que sempre atravessaram a região, a Feira de Cassange e as fronteiras atravessadas pelo tráfico de escravos, cera, marfim e borracha. A ocupação colonial determinaria, no século XIX, o fim da hegemonia e controle africanos. E depois da Grande Guerra, a instalação de duas companhias, a Cotonang e a Diamang, na região, novas formas de dominação, trabalho da terra e exploração alterariam as formas históricas de cultivo, bem como as relações e a obrigatoriedade do trabalho. Os acontecimentos de janeiro e fevereiro foram durante muito tempo ignorados pela historiografia, pelo sigilo imposto pelas autoridades coloniais, embora alguns jornais clandestinos da época, o anticolonial, já noticiassem a extensão da greve e a reação do poder colonial com o uso da aviação e a consequente morte de mais de 10 mil, algumas fontes falam mesmo em 20 mil, indivíduos e a destruição de 20 aldeias e a migração em massa de famílias camponesas para o Congo, em busca de proteção. Uma nova visita às fontes, relatórios militares, arquivos da PIDE, recolha oral, depoimentos de missionários, permite a reconstituição dos dias e das motivações da revolta, bem como a reação colonial, só recentemente reconhecida. Motivações económicas, luta pelo direito à terra, condições de trabalho, recusa da monocultura do algodão, fuga ao trabalho forçado, foram alargadas e justificadas pelo aparecimento de certos cultos messiânicos, como a crença em Maria, a verdadeira deusa protetora dos pretos, como se pode ler num panfleto da época. E linguagem simbólica, evocativa dos nomes de Kasavubu e Lumumba, resumem a adesão massiva dos camponeses às sucessivas revoltas. A escolha do tempo das chuvas visava impedir e atrasar a ação retaliativa dos agentes coloniais e da Cotonang. Durante muitos meses sucederam-se greves, revoltas, fugas, sempre violentamente reprimidas pelo poder colonial. Pélissier, o especialista francês, fala em desespero e explosão da miséria. preferimos morrer. Antes de nós cultivarmos o algodão para vocês, nós tínhamos o nosso gado e as nossas lavras e nós éramos felizes. Agora não temos o nosso gado, não temos as nossas lavras. Nós não temos nada, enquanto o vosso algodão está a crescer.
A história pede uma releitura das fontes e às profundas razões da revolta. A combinação do arquivo com a memória e a oralidade para saber do começo das guerras. Uma sugestão para os ouvintes é a leitura de Aida Freudenthal, Baixa de Cassange, Algodão e Revolta.